ao tempo médio de espera obrigatório que está consagrado no contrato de concessão, portanto, depois através dos indicadores de qualidade que é revertido. Porquê? Porque as pessoas estão lá 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos e não conseguem ser atendidas com maior celeridade, porque inclusivamente não há posições de balcão, apesar de haver trabalhadores, não há posições de balcão que permitam, portanto, dar uma resposta cabal em relação ao serviço. Pronto. Há aqui uma questão depois que tem a ver com a confidencialidade. E é uma grande crítica que nós levantamos em relação ao CTT neste momento, que tem a ver com o quê? Em relação aos trabalhadores do CTT e aos locais de trabalho próprios do CTT, tanto no atendimento como na distribuição, a empresa é muito rigorosa e tem que ser assim. Portanto, sempre que existe uma situação de violação de correspondência, sempre que existe uma violação da confidencialidade, os CTT atuam prontamente, levantam o devido processo disciplinar e atuam prontamente de forma a salvaguardar uma coisa que é muito importante para as populações, que tem a ver com a confidencialidade. Em relação às situações de agenciamentos, aquilo que verificamos é que os CTT mantêm o agenciamento, que na nossa opinião, sempre que existe uma situação destas, aquilo que devia acontecer imediatamente era a rescisão do contrato e encontrar um novo parceiro, e se encontrarem um novo parceiro, não encontrando um novo parceiro, procurarem reabrir e garantir a prestação do serviço com os meios próprios. Aquilo que verificamos é que a empresa fecha os olhos a estas questões. A semana passada foi-nos reportado mais uma situação e que demonstra, no fundo, o comportamento da administração do CTT em relação a estas matérias e a sua despreocupação em relação a estas matérias. Uma situação de uma cliente que, ao levantar um vale da reforma, portanto, o dinheiro da reforma, num posto de correios, em Ervidele, o senhor do posto de correios, que é uma mercearia, e porque a senhora deve dinheiro à mercearia, porque vai lá fazer as compras e compra fiado, porque não tem dinheiro, coitadinha, porque, não é? Ao ver o dinheiro que a senhora recebe de reforma, a senhora recebe 2.500 euros de reforma, e confronta-a, diz: então, mas afinal você deve-me aqui dinheiro, não tenho dinheiro para coisa, e recebe 2.500 euros. Quer dizer, isto é um crime público. É a violação de privacidade. É a utilização da informação que tem por via da prestação do serviço postal público, não é? Para situações pessoais. E isto é gravíssimo. E o CTT, depois da Junta de Freguesia de denunciar a situação, aquilo que respondem à Junta de Freguesia, segundo a própria Junta de Freguesia, é que as pessoas não precisam de lá levantar os vales. O CTT tem um serviço que é o pagamento ao domicílio, de vales ao domicílio, e portanto, o CTT pagam 1,5 € ou 1,30 € e o vale é entregue ao domicílio. Quer dizer, isto é desvalorizar, é desresponsabilizar a empresa por uma coisa que é um fundamento base do serviço público postal. E quer dizer, isto é um episódio, porque eles vão-se sucedendo por o país inteiro. Pronto. Que no fundo aquilo que temos dito em relação a esta questão da confidencialidade é que efetivamente têm que ser garantidas às populações que, se os CTT entregarem serviços ao exterior, essas entidades respeitam na totalidade as obrigações do CTT e não o estão a fazer, e os CTT estão aqui a ignorar a situação. Um último tema em relação às associações de correios é que um dos argumentos que a empresa agora tem vindo a apresentar, e já os apresentou a alguns grupos parlamentares, é a questão da quebra de clientes e da quebra de tráfego. O encerramento destas 100 estações, que representa cerca de 200 postos de trabalho a menos, não é? Refletiu-se também nas receitas. Efetivamente, se no ano anterior houve alguma quebra de receita, até por via das questões relacionadas com o mercado e com a realidade do nosso país, não é? Aquilo que nós verificamos nos indicadores da empresa é que as receitas de clientes caíram 7,6% só no primeiro trimestre. Só no primeiro trimestre. Se falarmos só das estações, eu quando estou a falar dos clientes, todo ele, atendimento, distribuição, tudo isso. Se formos falar só nos clientes, portanto, aos balcões, dos produtos e serviços vendidos pelo CTT, tiveram uma quebra de 29%. Portanto, e isto prova aquilo que nós temos vindo a dizer, que é o encerramento de estações não implica obrigatoriamente um aumento da rentabilidade do CTT, porque as pessoas que se dirigem a uma estação de correios, se chegarem lá e a estação estiver cheia de clientes, não vão estar uma hora à espera para fazer um seguro de capitalização ou para investir dinheiro em certificados de aforro ou numa outra coisa qualquer. Vão ao banco, vão à companhia de seguros ali ao lado e fazem os serviços. E, portanto, nós estamos a afastar as pessoas das estações de correios. Depois, a filatelia, o estatuto do selo. O estatuto do selo, o selo é uma imagem de marca do CTT, ao longo dos anos tem servido para promover o país. Somos dos melhores do mundo em termos de filatelia. O CTT tem um património significativo em relação a esta questão da filatelia e, portanto, os temas lançados em termos de selos são devidamente estudados, portanto, são autorizados pela tutela e por aí fora. Uma das questões que nós pomos em relação à questão da privatização também tem a ver com isto. Como é que vai ser o selo? Se os CTT forem vendidos, privatizados, onde é que fica a questão do selo? Quem é que vai decidir, primeiro, o futuro do património filatélico que os CTT têm? Depois, as edições filatélicas. Nós hoje, quando fazemos um selo, é comemorativo de uma data, é elogiar determinada pessoa, que foram pessoas importantes na nossa economia. Sim, sim. Portanto, a questão do estatuto do selo e do futuro do selo também nos preocupa em relação à privatização. Só um último tema, porque já ultrapassámos aí a questão, tem a ver com a distribuição e com a forma de tratar o correio. Estamos a verificar neste momento que, com as alterações que têm vindo a ser feitas no modelo de distribuição e no modelo de tratamento de correio, levam a uma deterioração da qualidade, uma deterioração significativa da qualidade de serviço. A empresa primeiro diz que as greves não têm qualquer impacto nos CTT, portanto que não há uma adesão, mas depois vem dizer que é as greves que levam a que haja uma quebra na qualidade do serviço. Efetivamente, as greves terão alguma influência, mas não são as greves que justificam tudo e, efetivamente, os novos modelos, a redução significativa de potencial de trabalho na distribuição, só este ano já foram extintos mais de 200 postos de trabalho na distribuição. Portanto, as rotas vão aumentando a sua dimensão e depois não há capacidade e há populações neste país que recebem correio de 4 em 4 ou de 5 em 5 dias, quando aquilo que diz no contrato de concessão é que o correio tem que ser distribuído 5 vezes por semana em todos os domicílios. Por fim, dizer que em relação àquilo que acreditamos que se está a passar no CTT neste momento, é que efetivamente o Conselho de Administração do CTT atual está muito empenhado em arrumar a empresa para a sua privatização e muito pouco empenhado e preocupado em garantir a prestação de um serviço com qualidade e a manutenção do serviço público de Correios como ele merece ser tratado e como as populações merecem receber esse serviço. Portanto, e para já, seria a nossa primeira intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei quem deseja começar a usar a palavra. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito bom dia. Cumprimentar-vos, dar-vos as boas-vindas, cumprimentar os colegas. Nós já tivemos a oportunidade de vos receber e ter uma conversa aprofundada sobre este assunto, não só convosco a detalhar, como fizeram aqui de um modo mais sucinto, todas as preocupações e deixar-nos alguma documentação, como nós próprios também transmitindo aquilo que pensávamos sobre cada um dos assuntos. E, portanto, só para vos dar uma atualização em termos daquilo que o Partido Socialista tem defendido e que eu já vos tinha transmitido que estávamos a defender e que íamos defender, mas também fazer alguns comentários até para efeitos de registro. Tal como vos tínhamos dito, esta é uma privatização que consta de um memorando de entendimento e sobre essa matéria nós tínhamos manifestado e continuamos a ter as nossas dúvidas sobre não só a privatização da empresa do modo como está colocada, mas como sobre o método. Ou seja, a existir algo nesse sentido, nós preferíamos, como vos tínhamos transmitido, que fosse ou parcial ou com um parceiro estratégico que pudesse aportar valor ao CTT e não uma alienação total. E depois, em termos de método, como eu vos tinha dito, nós também temos sido consistentemente críticos das negociações particulares, dos ajustes diretos, das comissões de acompanhamento, nomeados tardiamente, dos relatórios que também são um pouco conhecidos, e até preferíamos a alienação parcial com parceiro estratégico através de concurso público internacional ou até alguma dispersão de capital em bolsa. De todo modo, tal como vos tínhamos dito, nós achamos que esta matéria das privatizações e das concessões devia ser revisitada, empresa a empresa, tendo em atenção as condições atuais de mercado, os lucros de cada empresa, as condições específicas, o tempo que estamos a viver, portanto que esta matéria e também os CTT deviam ser revisitadas em sede, chame-se o que chamar, de revisão do memorando, de renegociação, de atualização do memorando, como costuma dizer o Primeiro-Ministro. Nós temos vindo a defender isso e inclusivamente, isto passou-se depois de nós termos reunido, em sede das negociações que ocorreram durante as últimas semanas e que não chegaram a bom porto, mas uma das coisas, das propostas do Partido Socialista em matéria de privatizações e concessões era exatamente isso, que cada uma das empresas que está colocada no memorando de entendimento pudesse ser reanalisada a sua privatização ou a sua negociação em sede de atualização do memorando de entendimento. Ao nível da questão dos encerramentos, nós também já conversámos sobre isso. Nós temos sido críticos do método, em especial não ter havido a necessária articulação com as autarquias, conforme havia o protocolo genérico à ANAFR. Temos assistido a que muitas das vezes primeiro encerra-se e depois é que se conversa, quando nós preferíamos o método ao contrário. E temos as diferentes preocupações que vocês também têm, ao nível da qualidade do serviço, da confidencialidade e do agenciamento. Nós não temos nada contra a racionalização da rede. Também nos parece que podem existir soluções interessantes de partilha de instalações com outras entidades públicas, das freguesias também assumirem algumas dessas funções desde com a adequada formação, podendo serem instalações públicas ou assegurando critérios de comodato, desde que a coisa seja bem conversada, bem negociada e que exista uma articulação adequada entre as várias entidades autárquicas, que é coisa que muitas das vezes não tem acontecido. O que se tem passado é que a maioria dos encerramentos têm dado lugar ao agenciamento de entidades privadas, há vários exemplos disso, ou então as freguesias assumirem essa função. Desde que seja negociado que exista a salvaguarda da qualidade de serviço e também ao nível da distribuição, nós achamos que não é uma boa solução, mas sempre é melhor isso do que deixar de existir totalmente em várias zonas o serviço postal. Agora, aquilo que nós temos criticado é essa política de muitas vezes de facto consumado, de primeiro existir o encerramento, não haver as negociações com as autarquias, só serem feitas a posterior, e primeiro também existirem encerramentos e só depois é que se procura entidades privadas quando não existe acordo com as autarquias para fazer isso. E vocês disseram um ponto absolutamente crucial e essencial, é que depois, quando existe violação das regras, devia automaticamente existir uma bolsa, entre aspas, de suplentes que pudessem assegurar o serviço. E, portanto, isto é, no fundo, revisitar um bocadinho aquilo que nós já conversámos. A novidade é que nós colocámos formalmente essa questão, quer ao PSD, quer ao CDS, e vamos continuar a batalhar por isso, não só pela adequada racionalização da rede a existir, pelo revisitar do tema da privatização, não só em si mesmo, mas como também a ser feito com as condições que eu já vos expus. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado António Filipe.
Bom dia também. Os meus cumprimentos à Comissão de Trabalhadores do CTT e a todos os presentes. Eu não sou o interlocutor que costumam ter do grupo parlamentar do PCP relativamente a estas questões, mas o deputado Bruno Dias teve um pequeno percalço de saúde, que é uma operação, uma hérnia, e portanto está no estaleiro, como nós costumamos dizer, por estes dias, e de qualquer maneira nós não quisemos deixar de estar presentes nesta audição. Creio que será de vosso conhecimento a oposição que o grupo parlamentar do PCP tem vindo a manifestar relativamente à opção de privatizar o CTT. Aliás, temos feito várias iniciativas sobre isso e inclusivamente fizemos recentemente uma audição pública. E para além dessa questão de fundo, temos vindo a criticar a opção que tem vindo a ser tomada para a atual administração do CTT em vários domínios, e um deles, muito relevante, é este problema que é aquilo que colocar no encerramento das estações. Porque, de facto, é nosso entendimento que não só esses encerramentos justificam, do ponto de vista racional, mas também porque isso, para as populações, implica um grande prejuízo. Quer dizer, tendo em conta o tipo de serviço que hoje é prestado pelo CTT, e que referiram aqui um ponto que é o das reformas, que são as pessoas que levantam as suas reformas através do CTT, obviamente que o encerramento das estações provoca um transtorno enorme a essas populações, não só porque isso depois se reflete em maior acumulação de serviço em outras estações, mas porque, de facto, prejudica a acessibilidade das populações ao serviço de correios. Para além disso, a questão da privacidade tem vindo a ser suscitada, tem havido, de facto, vários testemunhos graves nesse aspecto. Eu sei que está hoje para aqui marcada uma audiência com a Junta de Freguesia de Ervidel, e creio que o problema relaciona-se exatamente com esse que colocaram. Nós, de facto, não entendemos como é que é possível que agentes ou concessionários, ou o que se chamar, do serviço público de correios possam violar a correspondência dos cidadãos sem que isso tenha consequências imediatas na rescisão, para além de outras responsabilidades criminais que possam ser apuradas, que não tenha consequências ao nível da rescisão do contrato. Agora, aquilo também que nos parece é que o que está aqui em cima da mesa é uma preparação da privatização, ou seja, é aplanar o terreno para que o grupo económico que venha a adquirir o CTT possa ter uma empresa mais emagrecida, com menos trabalhadores, com menos responsabilidades do ponto de vista da prestação do serviço. E isso, de facto, é uma dupla lesão do interesse público. Portanto, é uma lesão do interesse público na medida em que o serviço é degradado, é um serviço de menor qualidade, e porque, obviamente, vai fazer com que a posição do grupo económico venha a adquirir o CTT possa ser privilegiada por este abandono das responsabilidades do serviço público. E, portanto, isto são só razões que nos levam a continuar a insistir aqui por todos os meios que sejam possíveis para impedir que este processo vá por diante. E, portanto, neste momento a nossa questão é, em primeiro lugar, contestar por todos os meios a privatização do serviço público de Correios e, por outro lado, continuar a fazer tudo o que for possível para que o serviço não seja degradado e, pelo contrário, para que, de facto, haja... Esta empresa tem todas as condições para robustecer o serviço prestado. E, portanto, só por uma opção política, do nosso ponto de vista completamente errada, é que se insiste neste caminho de degradação, não só das condições de prestação do serviço público, como também de degradação das condições de prestação de trabalho por parte dos trabalhadores do Serviço Público de Correios. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem também usar o tempo pelo Partido Social Democrata. Todos nós temos consciência que o processo de privatização dos Correios, como já aqui foi dito, estava no memorando de entendimento, mas já era equacionado antes disso. E para nós, Partido Social Democrata, não é tão relevante a forma como se organiza uma empresa, é muito mais relevante a forma como se define o conceito de serviço público, como se defende naturalmente a posição dos trabalhadores, como se define e concretiza o seu contrato social, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista do serviço que presta à comunidade, como disseram-me bem, a qualidade do serviço, que é a garantia de poder continuar a prestar cada vez mais e melhor oportunidades de negócio e de enraizar o serviço público junto às populações. E, portanto, para nós não é uma garantia absoluta que o facto de ser uma empresa pública leva a que o serviço público esteja melhor assegurado. Portanto, aquilo que é fundamental é que se defina bem o serviço público, o seu conceito, a sua execução, a sua organização. E, portanto, percebemos bem quando a Comissão de Trabalhadores reafirma o interesse que é, por um lado, a defesa da qualidade do serviço que é prestado, a defesa dos trabalhadores do ponto de vista das condições de trabalho, mas, sobretudo, da formação que obtêm, de forma a que o serviço que prestam à população continue a ser o adequado e aquele que é exigível num serviço de referência e de excelência como é o que é prestado pelos Correios. E, portanto, quando nós olhamos para este princípio e vemos o processo de privatização que está pensado, aquilo que procuramos tentar salvaguardar é que, por um lado, a empresa tenha uma definição de serviço que esteja devidamente salvaguardada, que os postos de trabalho que permitam executá-lo estejam devidamente enquadrados e que sejam qualificados e formados para que os trabalhadores sejam defendidos, e há maus exemplos, como aqui disseram, de más práticas de gestão no passado, e era numa empresa de capital público, e portanto não era por ser empresa de capital público que deixou de existirem esses maus exemplos. Aquilo que é fundamental é que na otimização que está a ser pensada não fique colocada em causa o serviço tem que ser prestado às populações. E, portanto, quando aqui referiam que há situações de eventual problemas ao nível, por exemplo, do sigilo, naturalmente isso tem que estar devidamente salvaguardado e tem que, pensamos nós, ser objeto de acompanhamento pelos órgãos competentes para que isso não possa minimamente ser posto em causa, porque isso mina a credibilidade de um serviço postal como é aquele que é prestado pelos Correios. Agora, as informações que nós temos é que, no fim do processo de otimização, entre lojas próprias, que serão 624, e lojas em parceria, que são 1854, o CTT continua a ter a maior rede de Portugal, do ponto de vista de distribuição e de prestação de serviços. Continuarão a ter 5.153 carteiros. 338 centros operacionais que esses sim têm a obrigação de fazer uma redistribuição de qualidade e de excelência entre os postos ou as lojas, de forma a salvaguardar tudo aquilo que é o serviço de qualidade que desejamos. E a informação que nós temos, e também fica em jeito de pergunta, se não for assim, corrijam-nos, porque é importante para nós percebermos a realidade. Há um objetivo absoluto que não se fecha nenhuma estação sem promover em simultâneo a abertura de um posto, em parceria ou agenciamento, bem como nos meios urbanos, que não exista um distanciamento superior a 1,5 km entre estações. E eu dou-vos um exemplo concreto. Eu sou de Almada e fechou há pouco tempo um posto que distanciava cerca de 500 metros de outro dentro da própria cidade. Eu que conheço a realidade dos dois, não me parece que tenha havido uma afluência extraordinária que diga que o encerramento de um prejudicou o serviço do outro, e se calhar a otimização não prejudicou o serviço, melhorou se calhar a capacidade até de oferta e de qualidade da estação em si, porque houve um processo de melhoramento das estações muito evidente, e quem é utente, como acho que todos nós seremos, percebe que houve essa preocupação e de diversificação de serviços para contrabalançar alguma perca no serviço postal clássico, porque isso era, como dizia e bem, muitos de nós hoje em dia, a carta é utilizada, mas se calhar em muitas ocasiões passou a ter no correio eletrónico uma solução, e portanto a diversificação também foi útil, e esse serviço prestado pelos correios e diversificação ficou devidamente acautelado. E, portanto, para nós, e para concluir, o fundamental é que o serviço público esteja defendido, o conceito de serviço postal protagonizado de forma excelente pelos correios esteja defendido, e que os trabalhadores que o prestam de forma superior o continuem a fazer com qualidade, formação, sigilo e respeito pelas populações. E, portanto, se isso estiver tudo salvaguardado, com um caderno de encargos de privatização exigente, que defenda tudo isto, a começar pelo valor da própria empresa, porque é isso que defende os postos de trabalho, o negócio, a rentabilidade e, com isso, a manutenção do serviço público de qualidade dos correios. Porque, e dizemos frontalmente, e respeitando quem pense de outra maneira, o serviço público não tem que ser necessariamente prestado por uma empresa pública. Tem que ter uma empresa ou uma organização que tenha um compromisso de serviço público. E isso é que tem que estar em cima da mesa e tem que estar salvaguardado. Passava então a palavra para as respostas que entendam adequadas.
Muito obrigado. Então, dizer aqui duas ou três coisas que nos parecem importantes. A questão da privatização do CDT é uma opção do Estado, é uma opção do acionista. E nós somos claros, não concordando com ela, porque entendemos que, sendo uma empresa rentável, lucrativa, e até olhando para outras situações de privatizações de outras empresas, aquilo que provavelmente vai acontecer no futuro é que os CDT, em vez de darem uma receita ao Estado anual, vão passar a ser um encargo, até porque as empresas que eventualmente venham a estar interessadas em adquirir o CDT irão exigir ao Estado compensações pela prestação do serviço postal em áreas do país que não são minimamente rentáveis, não é? Hoje o CDT, para além dos lucros que dá ao Estado, ainda paga uma concessão anual de 2 milhões de euros, não é? Portanto, e isto vai se inverter, e portanto parece-nos ser um mau negócio, mas é uma opção. Pronto. Agora, a outra questão é a prestação do serviço público com qualidade. E esta, se uma nós não concordamos, a outra preocupa-nos muito. Porque, independentemente de quem seja o acionista do CDT, a gente quer bons gestores na empresa. E, infelizmente, os sucessivos governos não têm tido esta preocupação com o CDT. Não sei se é para o CDT darem lucro. E, portanto, têm escolhido, às vezes, as pessoas que, de uma forma ou de outra, menos se preocupam com o CDT e que não têm este espírito da prestação do serviço público. E aquilo que está a acontecer nos últimos meses, como o deputado do PCP dizia há pouco, parece-nos ser aqui arrumar a empresa para dourar para alguém que a queira comprar, e sem qualquer tipo de preocupação em termos da prestação de um serviço público. Depois, a questão dos encerramentos, não, de todos os encerramentos, desde 1 de janeiro deste ano foram encerradas 100 estações. Houve algumas no último trimestre do ano passado, desde 1 de janeiro deste ano foram encerradas 100 estações. Destas 100 estações, 46 foram encerramentos liminares, sem qualquer tipo de substituição. Pronto, portanto, só 54 delas é que foram substituídas por um posto a uma distância que não ultrapassa os 1000 metros. Pronto. E continuamos a dizer, no passado houve encerramentos de estações, nunca a Comissão de Trabalhadores se opôs, desde que sejam coisas que se justifiquem. Também não queremos que existam estações de correios onde não vai ninguém. Não vale a pena. Agora, é preciso é que as estações de correios estejam localizadas em sítios onde as pessoas vão, que prestem um serviço com qualidade e que tenham aqui garantias que toda a população a nível nacional tem acesso a este serviço nos mesmos termos e nas mesmas condições. O que verificamos é que, por exemplo, e já agora dizer que, apesar da empresa dizer que todos os contratos que são feitos em termos de agenciamento são contratos a 12 meses, alguns destes estabelecimentos fecham um mês para férias. E nesse mês, as pessoas têm que se deslocar à estação de Correios mais próxima, que aqui em Lisboa ou em Almada pode ser ali mais mil metros, menos mil metros, mas na província chegam a ser 37 quilómetros. Há pessoas que recebem 240 ou 250 euros de rendimento mensal e que pagam 30 euros de táxi para ir à estação de Correios levantar o seu valzinho. E isto parece-nos inaceitável. Inaceitável. Pronto. E isto está a acontecer. Há um conjunto de serviços, apesar dos CTT dizerem que prestam todos os serviços nos postos de correio, não é verdade. Os expressos mail não são avisados aos postos de correio e, portanto, distanciam as pessoas. A questão da troca de cartas de condução, um serviço prestado pelo CTT, não é feito nos postos de correio, é exclusivamente feito nos balcões do CTT e, portanto, há aqui situações em que um balcão CTT fica a 30, 40 quilómetros, porque o resto são postos, porque foram fechados os balcões. Depois, também, há aqui a emissão de vales postais que está a ser feito de uma forma que nos parece irregular, por postos de correio. É um serviço que só pode ser feito por CTT. Não é? E a questão dos certificados de aforro, que é uma receita para o Estado, quer dizer, os certificados de aforro, com esta medida de encerramento de estações, também tendem a reduzir, porque temos menos postos, menos balcões CTT a vender certificados de aforro e começamos a ter mercearias a vender certificados de aforro de uma forma menos correta. Fazem um certificado provisório que enviam para uma estação de correios que depois formaliza aquilo e manda para cá. Ou seja, mas na realidade, hoje em dia há mercearias que vendem, que comercializam certificados de aforro. Portanto, nós aqui temos algumas dúvidas. Depois, efetivamente, uma das questões que nos preocupa muito é a questão da idoneidade das entidades. Temos alguns postos de correio que foram abertos para este país, eu lembro-me aqui de um bem perto, na Amadora, em que as pessoas têm medo de lá ir. Medo, porque é uma tabernazinha, porque tem ali um conjunto de pessoas à porta que podem ser pessoas muito sérias, mas as pessoas têm medo de lá entrar e de serem roubadas à porta. E, portanto, também aqui o CTT, na ânsia de encerrar estações e de entregar serviços, não olham a quem. Não garantem o mínimo de idoneidade das pessoas que recebem o serviço. E isto é preocupante, e depois acontecem estas situações de violação de privacidade, acontecem um conjunto de situações que são graves para a população. Portanto, esta questão é muito importante. Por último, a questão da regulação. É que, efetivamente, nós temos o regulador, que é a ANACOM. Mas, efetivamente, só temos. Porque a ANACOM nada faz em relação a esta matéria. É verdade que, com as alterações à lei que foram sendo protagonizadas, limitou a ação da ANACOM. Antigamente, os CTT eram obrigados a pedir autorização à ANACOM para encerrar uma estação de correios. Hoje só têm que comunicar. E hoje os CTT são públicos. Numa situação de os CTT virem a ser privatizados, quer dizer, a entidade que ficar com isto faz aquilo que entender, porque a ANACOM não risca nada, absolutamente nada. E, portanto, também numa perspectiva de privatização, e se é esse o entendimento, deve ser alterada e corrigida a lei de forma que a entidade reguladora tenha uma ação efetiva no controle da prestação do serviço, que não existe hoje. A ANACOM não tem qualquer influência, qualquer atividade no CTT e na prestação do serviço público de correio. Os dados, os indicadores de qualidade são fornecidos por CTT, quer dizer, se o CTT for fornecer indicadores de qualidade maus em relação ao serviço que prestam, estamos a brincar, não é? Portanto, não há qualquer ação efetiva por parte da ANACOM. Por último, dizer, e também para reforçar todas estas questões em relação à regulação, que no documento, portanto, que tem os objetivos do âmbito da concessão, o contrato de concessão, diz cá, na cláusula 16ª, que os CTT são obrigados a apresentar um plano de desenvolvimento da rede no terceiro trimestre de cada ano. Diz cá também na cláusula 9ª que a rede postal, portanto, o prestador do serviço postal, tem a obrigação específica de desenvolver qualitativa e quantitativamente a rede postal pública. E aquilo que nós estamos a verificar neste momento, que começou no passado, mas que nesta administração, e portanto com esta questão também aqui em volta na privatização, tem vindo a ser fortemente acelerado, é um desenvolvimento inverso da rede, portanto uma contração significativa da rede, não é? E também, em termos da qualidade, uma contração significativa da qualidade. Falava-me em 5 mil carteiras, éramos 8 mil. As áreas de distribuição tinham cerca de 5 quilómetros a pé. Hoje têm 8 a 10 e algumas com 12 quilómetros a pé. Temos áreas de carrinha, portanto, de distribuição no Alentejo, nomeadamente, com 200 quilómetros. E que, efetivamente, quando adoece um carteiro, porque não é automático, é impossível substituí-lo automaticamente, os outros dois, neste caso são três carteiros num determinado local, não conseguem fazer mais 100 quilómetros. E, portanto, o serviço fica por fazer. É impossível. Com as alterações que houve na estrutura, o absentismo não está previsto nas organizações. E aquilo que leva é perdas de qualidade, que depois muitas vezes são escamoteadas, são omitidas, arranjam-se formas de que isso não se reflita nos indicadores de qualidade. Mas a realidade do terreno nós conhecemos bem. Portanto, acima de tudo, independentemente da decisão, quer a gente concorde ou não concorde com a privatização, acima de tudo, aquilo que a gente está aqui a fazer um apelo muito forte, é que haja condições objetivas para esta casa garantir às populações um serviço com qualidade, que não está a ser prestado. É um serviço com qualidade, mas já não é aquilo que era. E tem-se vindo a degradar. Então, este ano, tem-se vindo a degradar substancialmente. Portanto, era só este o apelo que fazíamos.
Mais uma vez, muito obrigado. Foi com muito gosto que os recebemos. Naturalmente, na Comissão de Economia e Obras Públicas, a ambição que temos neste grupo de trabalho é que as entidades que nos procuram possam fazer chegar aos grupos parlamentares as reflexões, as propostas, as razões de queixa, mas, sobretudo, alimentar a ação parlamentar, porque estamos aqui para os ouvir e representar. E, portanto, sintam-se sempre desafiados para nos fazer chegar que não apenas as reuniões, porque nem sempre é possível agendá-las com a periodicidade que todos gostaríamos, pelo menos os documentos que entendam relevantes a cada momento. Muito obrigado mais uma vez.